Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
Abril, o quarto mês do calendário gregoriano, tem ao longo da sua existência dado à humanidade algumas ofertas no mínimo paradoxais. Se é verdade que o dia 15 nos deu Leonardo da Vinci, o dia 23 William Shakespeare e o 25 a nós a Revolução dos Cravos, não é menos verdade que o dia 20 nos deu Adolfo Hitler. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para abril, em Portugal, não poderia ser outro senão abril mesmo. Regeneração de abril. E quando falamos em regeneração de abril, não é enquanto o quarto mês do ano, mas enquanto, digamos, o conceito da liberdade, dos sonhos, do desenvolvimento, que nasceu com a tal Revolução de 74. Mas voltemos não só ao dia da Revolução, mas ao que acontecia em Portugal antes da Revolução. Por exemplo, sabe que já o Estado Novo se debatia com a necessidade ou não da existência de um aeroporto em Lisboa, de um novo aeroporto em Lisboa? Sabe que se formos fazer uma análise percentual, e atenção, não estou a dizer qualitativa, mas estou a dizer percentual, aos números da pobreza do Estado Novo, vamos nos surpreender, porque em muitos dos casos estamos com o mesmo nível de percentagem de pessoas perto ou abaixo do limiar da pobreza do que aqueles que existiam no Estado Novo. Mas olha, sabe o que é que não havia no Estado Novo e temos agora, neste abril de 2023? Não existia as questões da TAP, não existia as questões do BES, não existia as questões da CP, não existia a questão dos cacilheiros que foram comprados, eram elétricos, mas vêm sem bateria, se calhar para usar as velas que usavam as caravelas nos anos 1500 durante os descobrimentos. Todo um sem número de acontecimentos e efemérides realmente bastante tristes. O que me faz recordar um outro dia de abril, que é muito mais semelhante àquilo que acontece neste momento em Portugal. E falo do dia 12 de abril, o dia do naufrágio do Titanic. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para esta segunda-feira, que é a pontapé de saída para uma semana de conversas, e por causa da atualidade nós temos que dizer que aqui também trabalhamos aos feriados. Isto significa que estamos a gravar este programa na sexta-feira, de maneira que se Portugal nos surpreender com alguma coisa que muda, entretanto, dos temas que vamos aqui falar, já sabe, é porque gravamos na sexta. E é nosso convidado de hoje, o João Paulo Batalha, já uma cara habitual e vice-presidente da Frente Cívica. Estou-te a apresentar como tal, porque depois até vamos falar aqui de uma chamada de atenção e de uma carta, creio que a Frente Cívica enviou para o Presidente da República. E João, com com tantas datas de abril, de facto, esta do Titanic é provavelmente a que mais se assemelha ao Estado de Portugal na atualidade.
Infelizmente, nós, aliás, o próprio facto de estarmos a falar de regeneração de abril já tem que ser um sinal de alarme. Porque, de facto, e alguns dos dados, não só as datas que indicaste tu, a abrir, são sinais de alarme. A questão da pobreza, por exemplo, e é verdade que estamos a falar de percentagens, portanto, quando estamos a falar de percentagens, não podemos esquecer que, de um modo geral, a riqueza e os níveis de riqueza em Portugal evoluíram muitíssimo desde a ditadura.
E em todo o mundo.
E em todo o mundo. E em Portugal também. A questão é que, quando estamos a falar de pessoas no limiar da pobreza, estamos a falar de pessoas que recebem menos do que uma média do rendimento nacional. O rendimento nacional subiu, portanto, digamos que os pobres hoje, apesar de tudo, são menos pobres do que eram. Agora, o que estes indicadores mostram é que um problema crucial de desigualdade se mantém, porque há uma percentagem comparável de pessoas que continuam a ser pobres em relação às outras. E, de facto, no antigo regime, uma das razões porque não tínhamos muitos dos casos, nomeadamente no setor financeiro, é porque havia uma promiscuidade entre o setor financeiro e o Estado, que era uma política do Estado novo.
Mas assumida.
Assumida. O Salazar tomava chá todos os domingos com o chefe da família Salgado, da família Espírito Santo, que era o Ricardo Espírito Santo Silva, avô do Ricardo Salgado. E isto era assumido. E depois o que nós vemos é que, na ruptura que se faz no 25 de Abril, depois voltámos a ter algumas continuidades, nomeadamente essa promiscuidade entre o Estado e o mesmo Grupo Espírito Santo e outros. E, portanto, de facto, um dia de alegria por termos removido uma ditadura que era também ela muito corrupta, embora, como havia censura, os casos de corrupção não eram conhecidos, mas muitas das promessas ficaram a meio. E uma coisa é nós percebermos, e temos que ser realistas, não é? Nomeadamente, o desenvolvimento de um país tem que se fazer todos os dias. E acho que é até saudável nós nunca estarmos inteiramente satisfeitos com os níveis de desenvolvimento do país. O problema é nós sentirmos que essa progressão parou e que nós estagnámos. E economicamente, nos últimos 20 anos, estagnámos. E é difícil pedirmos às pessoas para continuarem a acreditar numa democracia que há 20 anos está estagnada. Exatamente. Na capacidade de lhes dar crescimento económico e desenvolvimento económico, para além do ganho material que isso implica para as pessoas, dá-nos esperança. Se nós vivermos num país que está a desenvolver-se, que está a crescer, que ainda não atingiu todos os níveis que nós gostaríamos e que ainda não realizou todas as suas ambições, nós podemos dizer, estamos a avançar, estamos a caminhar em alguma direção, e isso dá-nos esperança. E nenhum regime, muito menos democrático, vive sem esperança. E quando nós assistimos a uma estagnação económica nos últimos 20 anos, estamos a assistir à estagnação da esperança. E depois, quando, felizmente por não haver censura, e haver uma capacidade maior de escrutínio do que havia na ditadura, mas que ainda não é satisfatória em relação às democracias avançadas, e começamos a ver esses casos, que sejam essas compras esquisitas de barcos incompletos, as histórias, enfim, da TAP, que nos últimos dias têm estado na berra, e depois nomeações de nepotistas, as portas giratórias, as carreiras partidárias, de facto, as pessoas ou reclamam uma regeneração de abril, ou então já nem isso, e reclamam o derrubo de abril, claro. Que é ainda mais perigoso.
Por acaso tivemos um convidado a semana passada que disse, pá, não, o que há é uma degeneração de abril em vez de regeneração. E João, nunca mais me vou esquecer também de uma expressão tua, que foi confinamento. Confinada está a nossa economia há mais de 20 anos, foi algo que tu disseste numa das tuas participações aqui connosco. E vamos então a um dos casos, que é o caso da TAP. Tu tens um artigo que se chama O Circo Voador. Imediatamente, e quando vi o título, viajei até 1969, Monty Python, The Flying Circus.
Sim.
E eu acho que o nosso é muito mais cómico que o dos Monty Python.
Pois, mas ao mesmo tempo
é um drama
trágico, é tragicómico. E é o circo voador, não dos Monty Python, mas de António Costa, do PS, do Governo, da TAP, no caso. E o que nós temos visto na Comissão de Inquérito à TAP é muito alarmante. E antes de chegarmos a isso, é preciso registarmos que nós só estamos a ter conhecimento destas coisas por um acaso, quase por um acidente, que foi o facto de Alexandre Reis, que tinha saído da TAP nas circunstâncias que agora estão a ser investigadas, ter sido nomeado a Secretário de Estado do Tesouro. Porque em maio do ano passado já tinha saído uma notícia sobre umas alegações de que a ex-administradora Alexandra Reis tinha sido muito bem paga para sair da TAP. Mas isso nem sequer gerou grande comoção, nem muito mais escrutínio, porque era uma ex-administradora, já estava noutra e portanto, não houve interesse em escrutinar mais a coisa. Quando essa ex-administradora é feita secretária de Estado do Tesouro, aí é que se interessa mais, então é uma nova governante, então vamos lá ver o currículo dela. E, de facto, é nessa altura que sai uma notícia do Correio da Manhã a especificar estes 500 mil euros que ela recebeu. E, portanto, isso é uma coisa quase acidental, o acidente dela ter ido para um cargo que exigiu mais escrutínio e que começou a revelar não só esta forma como ela saiu da TAP e foi paga para sair e o valor da indemnização e o facto da indemnização ser provavelmente ilegal, mas, agora com a comissão de inquérito que se formou por causa disso, um conjunto de outras práticas completamente destrutivas desta empresa. E isto tem um custo brutal numa empresa na qual os contribuintes puseram 3.200 milhões de euros, os próprios trabalhadores com um corte brutal de salários, que significa perto de outros 1.000 milhões, estão a assegurar aquilo. E sem percebermos assegurar aquilo para quê? Porque depois as práticas de gestão que vemos, a informalidade, a leviandade enorme com que o governo se imiscui na gestão da TAP e imiscui-se por SMS e por e-mail a dar ordens para isto e para aquilo, não só a negociar as ditas indemnizações que depois vinham dizer que não sabiam de nada, mas a dar ordens para se alterar uma data de um voo para fazer um favor ao Presidente da República, enfim. Tudo isto é destrutivo em relação ao que diz sobre a TAP e ao dinheiro todo que lá pusemos, mas diz muito mais sobre a disfunção das próprias instituições. Mostra um governo completamente disfuncional e eu espero que a Comissão de Inquérito consiga aprofundar as responsabilidades políticas e acho que muito do problema na TAP tem a ver com umas guerras internas do governo entre o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas. E isso não é alheio ao facto de Pedro Nuno Santos querer centralizar tudo e há comunicações entre o Secretário de Estado das Infraestruturas da altura e a CEO da TAP em que eles dão ordem para ela não falar com o Ministério das Finanças, que também tem tutela sobre a empresa. E, portanto, há ali guerras internas de poder dentro do governo, de quem é que tem a informação e quem é que não tem a informação.
Será governo ou será também PS? E aquilo que se fala no PS das lutas pela liderança,
em que Pedro Nuno Santos e Fernando Medina têm sido consistentemente apontados como os principais colocados, pelo menos eram até esta bronca toda, à sucessão de António Costa. Portanto, nem é governo, é desgoverno. E é assim, como dizes, um problema interno do PS, que é transportado para o governo e depois é contaminado na empresa pública. Uhum. Mas, exatamente, uma das coisas alarmantes que se percebem com isto é que quem está a governar-nos não distingue, não sabe a diferença entre PS e governo, entre PS, entre partido e Estado, entre máquina partidária e empresa pública, porque as mesmas pessoas se misturam nos vários papéis ao mesmo tempo e põem as instituições públicas ao serviço do interesse do partido ou da facção do partido. E, portanto, não haver um mínimo, aliás, isso nota-se nesta questão que entretanto surgiu, de o governo e o partido estarem a reunir com a CEO da TAP na véspera de uma audição no Parlamento. Se isto acontecesse num tribunal, um advogado estar a reunir-se em privado com uma testemunha no dia anterior ao testemunho no tribunal, ainda para mais uma testemunha arrolada pela outra parte, porque neste caso foi uma audição exigida pelo Chega, porque o Partido Socialista tinha chumbado a audição que ocorreu em janeiro, esse advogado num tribunal estaria em sérios
serilhos.
E, portanto, mas ainda não se admite que...
Não há participação de alguém da Câmara de Lisboa ou qualquer coisa assim?
Precisamente uma das pessoas que participa nessa reunião, que não pode ser para outra coisa, senão para preparar. Quer dizer, é perfeitamente natural que um partido que vai ter uma audição prepare essa audição, discuta o que é que vai perguntar, qual é a tática, mas isso faz entre eles, não é com a pessoa que vai ser ouvida no dia seguinte. Quer dizer, estamos a ensaiar uma audição e, portanto, a transformar um mecanismo crucial de escrutínio da administração pública, das empresas públicas e do governo, numa coisa completamente encenada, em que, mesmo que eles não tivessem, e eles dizem que não combinaram perguntas e respostas, mas mesmo que ela tenha prestado esclarecimentos com um dia de antecedência, significa que aquele partido, o PS, entra na audição já com informação em primeira mão privilegiada, porque já esteve a fazer as mesmas perguntas no dia anterior, sabe mais do que os outros partidos que lá estão. Portanto, isto é sempre inaceitável, é um boicote e uma obstrução ao trabalho do Parlamento, tal como se ocorresse num tribunal, era obstrução à justiça. As pessoas, as figuras que estão nessa reunião, que são deputados, um deles, que é o deputado Carlos Pereira, que agora está na comissão de inquérito, supostamente para esclarecer o que se passou na TAP, quando andou a, essencialmente, a ocultar o que se passava na TAP, portanto ele não tem condições nenhumas para continuar naquela comissão de inquérito, e depois estavam assessores do governo, do Ministério das Infraestruturas e do Ministério dos Assuntos Parlamentares, e estava estranhamente uma senhora, Cátia Rosas, que é vereadora da Câmara de Lisboa, que é que faz uma vereadora do PS na Câmara de Lisboa numa coisa sobre a TAP. Qual é o papel institucional dela ali? Nenhum, porque ela não tem cargo nenhum que se conheça, a não ser vereadora do PS na Câmara de Lisboa, e percebe-se que ela foi adjunta ou assessora de João Galamba, o atual ministro, quando ele foi secretário de Estado. Mas, tanto quanto eu consegui perceber, ela não transitou para o gabinete do agora ministro das Infraestruturas. Não há nenhum despacho a nomeá-la para o gabinete, não encontrei nada no Diário da República. O site do governo, que tem as nomeações dos gabinetes, não tem uma única nomeação do gabinete de João Galamba. Portanto, há aqui uma omissão de João Galamba, que já está em funções, o seu secretário de Estado já tem as nomeações no site, ele não tem. Tudo isto é demasiado opaco e mostra que, para eles, Partido Socialista, Governo, Estado, Parlamento, empresa pública, é tudo a mesma coisa. Não há distinção. Isto, não quero ser alarmista, mas isto acontece nos Estados totalitários, em que não há uma mínima noção de separação de poderes, nem de separação de instituições, nem de autonomia de instituições. E, portanto, depois o que temos é o Parlamento, do qual o governo depende e que tem o poder e o dever de escrutinar o governo, a ser completamente ultrapassado pelo próprio governo e pelo partido maioritário no Parlamento, que está a cozinhar as audições e a ensaiar as audições no dia anterior.
Olha, João, vamos aqui a uma questão. Tem-se falado muito em Alexandre Reis e a Christine Urmier-Widener, creio que é assim que se diz o nome, mas se pensarmos bem, se olharmos para alguns episódios, nomeadamente aquela tentativa de adiar um voo ou preparar um voo da TAP para beneficiar as necessidades da agenda do Presidente da República, será que eu exagero quando eu estou a dizer que elas são as figuras de segundo plano que estão a levar com o impacto principal da comunicação social e da opinião pública e são, não vou dizer bodes expiatórios, mas são testas de ferro de uma guerra onde elas são só peões?
Eu acho que sim. Aliás, a própria Christine Meyer-Wiener falou, disse que era um bode expiatório, exatamente, de um conjunto enorme de disfunções que vêm de cima, vêm do governo. E Alexandre Reis é outro. E a lógica das audições às duas, sobretudo a de Alexandre Reis, é tentar pô-la contra Christine Meyer-Wiener. Portanto, a CEO da TAP fez uma audição muitíssimo crítica do governo e mostrou muitas disfunções do governo, e no dia seguinte a Alexandre Reis faz várias críticas, eventualmente com razão, à CEO da TAP, para tentar, enfim, tirar força àquele testemunho que comprometia mais o governo. Mas, na verdade, são peões num problema que vem de cima. Há um ditado turco que diz: o peixe apodrece pela cabeça. E é pela cabeça que este peixe, não só o da TAP, mas o do funcionamento das instituições democráticas, está a apodrecer. É de cima para baixo. é nas disfunções todas que há no governo. É ministros que estão em guerra uns com os outros pela sucessão no Partido Socialista e que, por causa de, e para estarem em guerra uns com os outros, sonegam informação uns aos outros, gerem as empresas públicas de forma fechada e completamente informal em SMS, provavelmente até para não haver documentação que tenha que ir a Conselho de Ministros ou ser partilhada com a dupla tutela, que é das infraestruturas e das finanças. E, portanto, por uma questão de interesse pessoal, de carreira política pessoal de Pedro Nuno Santos e também de Fernando Medina, mas mais de Pedro Nuno Santos, que era ele que tinha as mãos na TAP, trata-se de empresas públicas nas quais pusemos, recordo, 3.200 milhões de euros dos dinheiros de contribuintes, mais de 1.000 milhões de euros dos dinheiros dos próprios trabalhadores. Portanto, os trabalhadores são uma peça importante do resgate da própria TAP. E depois as coisas são geridas assim, em que depois de meter esta barbaridade de dinheiro que não está a servir para recuperar as aprendizagens das crianças que ficaram fechadas durante 2 anos na pandemia, que não está a servir para recuperar um Serviço Nacional de Saúde que já estava fragilizado antes da pandemia e que está completamente disfuncional agora, dinheiro que não está a servir para construir casas para pessoas que não têm onde viver e não conseguem pagar os preços das vendas ou o aquecimento das próprias casas. Este dinheiro foi posto nesta empresa e podíamos, pelo menos, podíamos sempre questionar isso, e eu questiono, mas podíamos, pelo menos, devíamos pelo menos estar seguros de que foi feita esta escolha política, que é contestável, mas foi feita. Mas pelo menos estão a gerir tudo para garantir que este dinheiro sirva efetivamente para recuperar a TAP e para eventualmente dar algum retorno ao país. Uhum. Não, a única preocupação é garantir que nós usamos esta coisa ou tapamos os problemas desta empresa para nos posicionarmos a nós pessoalmente ao Pedro Nuno Santos ou ao Fernando Medina, para estarmos em posição de ganhar mais poder numa disputa partidária que virá a seguir. Portanto, nós estamos a pagar 3.200 milhões de euros, mais 1.000 milhões aquele núcleo de trabalhadores, para subsidiar a disputa de poder entre o Pedro Nuno Santos e o Fernando Medina.
E que nós conhecemos que na última transição também foi feita com algumas traições pelo meio, se bem se lembram, da transição de António José Seguro para António Costa. Ou seja, não é novidade estas lutas entre fidalgos no PS.
Não é. E também nos outros partidos. Facadas nas costas acontecem muito e estas disputas internas fazem parte da vida dos partidos e era por isso que eu seria incapaz de militar num partido. Porque, quer dizer, também ninguém consegue olhar para a frente, tem que estar sempre a olhar para trás das costas à procura de claro. Umas facadas. Isso sempre existiu. Agora, o que mas essas coisas que são sempre feias e muitas vezes dizem muito sobre também a ética dos envolvidos, costumavam ser guerras internas dos partidos, que se passavam dentro dos partidos e que não arrastavam para dentro desta lógica empresas públicas, governos, parlamentos, uhum. Instituições democráticas.
Olha, isso não... é uma pergunta que me parece interessante. As mensagens por WhatsApp entram dentro daquilo que são considerados os metadados?
Entram nos metadados, sim, aos quais agora também não se pode ter acesso. E, infelizmente, não entram na definição de documento administrativo sujeito às regras de transparência e liberdade de informação.
Estás a ver? Portanto, eles não são assim tão burros.
Pois
essa
não.
Essa informalidade, se calhar, e porque tu já nos disseste aqui muitas vezes que faz parte de sistemas corruptos a informalidade,
claro.
Essa informalidade, se calhar, é propositada.
E ainda pior se é propositada, porque, precisamente, se houver um despacho a dar uma determinada instrução à TAP, nomeadamente que altera um voo, esse é um documento administrativo que, se nós desconfiarmos de alguma coisa, podemos pedir o documento administrativo, consultá-lo e ele
valor é jurídico.
O governo tem essa obrigação de conservar o documento e facultá-lo. Comunicações supostamente privadas, mas que de privado têm pouco porque estão a tratar de assuntos públicos, estão, isso é discutível também juridicamente, mas são muito mais difíceis de obter, mesmo que fosse possível. E, portanto, há uma vantagem em gerir tudo na informalidade, sobretudo quando o que nós estamos a querer não é verdadeiramente recuperar a empresa nem salvar a empresa, é pô-la ao serviço de uma agenda partidária ou de uma agenda pessoal. Agora, estar o país inteiro refém destas guerras de poder, uhum. em que Pedro Nuno Santos seguramente já está atestado como mentiroso absoluto, e portanto isto é bom para Fernando Medina, mas Fernando Medina também tem muito a explicar nisto, porque seguramente também há mentiras que vêm do gabinete dele, uhum. e dele pessoalmente. Quando o Alexandre Reis diz na audição do Parlamento que, quando foi convidada por Fernando Medina para ser secretária de Estado do Tesouro, não falou com ele sobre a TAP, isto é muito difícil de engolir. Quer dizer, eu não estava lá, não posso dizer que ela está a mentir, mas eu não consigo perceber como é que alguém que é convidada para secretária de Estado do Tesouro, que, é preciso sublinhar, vai tutelar a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, e a Direção-Geral do Tesouro e Finanças é, formalmente, o acionista da TAP, e, portanto, o secretário de Estado do Tesouro não é o dono da TAP, porque o dono da TAP somos nós todos, mas é quem manda na TAP, é quem tem a tutela, é quem tem as ações da TAP no seu bolso. É inacreditável que um ministro das Finanças que convide esta secretária de Estado do Tesouro não lhe pergunte sobre a TAP, porque ela vai ser dona da TAP, ela veio da TAP, o ministro das Finanças sabe que ela saiu da TAP por divergências com a CEO, e depois esta parte é engraçada. Sabemos hoje que foi o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que mandou negociar a saída e que acertou o valor. E, portanto, temos um ministério que paga 500 mil euros para resolver um diferendo entre duas administradoras.
Meio milhão.
Meio milhão de euros. E poucos meses depois, o ministro do lado, o ministro das Finanças, convida a aparecer, entre aspas, a dona da TAP, ou seja, colocando-o numa posição em que tem que lidar com a mesma CEO com que tem divergências. Portanto, nós pagámos 500, meio milhão de euros para resolver esta divergência em fevereiro, e em, já não me lembro se outubro, novembro ou dezembro, ela volta a estar na mesma posição de diferendo como dona da TAP. E eles não falaram nunca sobre a TAP.
E, olha, eu acho que
e portanto, mais uma vez, aqui o que me parece é que Fernando Medina estava a querer recuperar poder que Pedro Nuno Santos não dava porque não passava informação às finanças.
Para Pedro Nuno Santos, a TAP seria uma bandeira que, caso vencesse, lhe daria a mão de cima relativamente...
E, portanto, não queria interferências do Ministério das Finanças nesse prémio que ele queria para si, e também não queria interferências do Ministério das Finanças se a coisa corresse mal, porque queria poder escondê-la. E, portanto, Fernando Medina estava ali, isto sou eu a especular, a querer recuperar poder, pondo na tutela, portanto, na tutela da TAP, alguém que já conhecesse a empresa e que pudesse fazer o contraponto ao que a CEO escolhida por Pedro Nuno Santos estava a fazer. Mas isto não é assim que se faz, caramba. Se os dois governantes estão em guerra um com o outro, o primeiro-ministro tem que pôr ordem na casa e não pôs. Nós não podemos ter nomeações para governo, rescisões de saída, coisas de gestão decididas em função de guerras entre duas pessoas que querem ser primeiro-ministro. Isto é inaceitável. E, portanto, houve muita coisa mal explicada e continua a haver muita coisa mal explicada. Pedro Nuno Santos e o próprio Fernando Medina, e agora até João Galamba, que já entrou depois do caldo entornado, têm explicações a dar.
E não parece que tenha condições para continuar, mas isso é outra história. Vamos só ficar mais um bocadinho na TAP, porque dá para fazer vários programas só com a TAP, mas para dizer que nós também temos aqui um outro ditado, não são só os turcos. E o nosso ditado é: quanto mais se mexe na porcaria, mais a porcaria cheira. E por incrível que pareça, nós ficámos a saber que é possível alterar voos da TAP para acertar a agenda do senhor Presidente, porque é nosso aliado político. O que é que isto diz da separação de poderes?
Diz que não existe. Diz que não existe. Para além do... até podemos deixar de lado o facto que é impossível gerir uma companhia aérea se de repente vem um telefonema de um governante a dizer: olha, muda o voo que tens num dia para o dia anterior, porque dá jeito a uma pessoa que calha a ser Presidente da República. Então, o que é que eu faço com os passageiros? O que é que eu faço? Quer dizer, é impossível gerir uma companhia aérea nestes termos. Mas isso mostra, e depois o retrato que se faz, né, em que o Secretário de Estado diz: ele é o nosso maior aliado, mas se ele muda de humor, pode ser o nosso maior pesadelo. Dá uma imagem que o governo tem do Presidente da República como se fosse uma criança mimada que muda de ideias por capricho. Isso é uma imagem muito desprestigiante do Presidente da República. Nem vou discutir o facto de poder ser real. Mas é uma imagem muito desprestigiante na relação institucional entre o governo Exatamente. E o Presidente da República. Mas, na verdade, também há um histórico. A TAP também, muitas vezes, mudava voos porque o ministro ou o presidente da República, Mário Soares, A TAP sempre foi vista como uma espécie de brinquedo particular das pessoas que tinham poder. Mas o que isto diz da disfunção institucional é problemático. E o Presidente da República, sobre tudo isto, o que tem a dizer é: olha, que não fomos nós que pedimos nada. Não fui eu, não foi o meu gabinete, se calhar foi a agência de viagens. A agência de viagens telefona para a TAP a dizer: olha, mudem lá o voo porque nós estamos a trabalhar para o Presidente.
Marcelo,
se calhar até é verdade, mas isto é tão é circo voador dos Monty Python mesmo. É tão cómico. É cómico se não pensarmos no custo.
Sim,
quando pensamos no custo,
sim,
já é trágico.
Sim, sim, sim.
Mas é completamente disfuncional e uma disfunção completamente generalizada.
Olha, e há quem diga, e tenho que referir a algumas pessoas que eu conheço e costumam viajar e conhecem o Sr. Presidente da República há algum tempo, que ele é uma pessoa que tem muito boa memória e que tem uma capacidade muito interessante de acertar contas com quem fala mal dele de uma forma bastante curiosa. E isto leva-nos para algo onde a Frente Cívica enviou uma carta ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa para resolver os atrasos no caso do BES. A primeira pergunta que eu faço ao vice-presidente da Frente Cívica é se não se recordam que ele é amigo do Ricardo Salgado, pois não?
Não, nós escrevemos a carta precisamente porque nos recordamos que ele é amigo de Ricardo Salgado. Nós estamos a assistir, no caso BES, a uma disfunção completa do sistema de justiça, que é muito ineficiente em muitas coisas, nós sabemos, e muito moroso, mas que neste caso em particular está a ser especialmente e requintadamente disfuncional. Nós temos uma acusação a Ricardo Salgado em junho de 2021, salvo erro.
Sim.
Ou 2020 ou 21, acho que de 21.
A acusação, em 2014, contabilizou o Ministério Público, contabilizou prejuízos e tal, e não sei
o quê. E começa a investigação.
Exatamente.
Portanto, temos muitos anos de investigação até se gerar uma acusação, depois temos um atraso de meses depois da acusação até ser... Portanto, há um pedido de abertura de instrução em que, essencialmente, os acusados dizem que queremos que esta acusação seja validada por um juiz, para o juiz dizer se isto tem mérito suficiente para ir a julgamento. É isso que se que
diz, que funciona. Este mês vai fazer 2 anos e 9 meses que estão à espera.
Que se abriu essa fase instrutória, que devia ser exatamente isto, uma verificação dos fundamentos da acusação. Não é um julgamento, é só para dizer se esta acusação tem fundamento suficiente para ir a julgamento. Mas, primeiro, fazem-se listas infindáveis de testemunhas para ouvir, depois há demoras, isto era para ter começado em janeiro de 2021, depois não foi janeiro, foi fevereiro, depois foi, entretanto, o juiz...
Houve um juiz.
A quem isto estava...
Mudou?
Que era o juiz Ivo Rosa, fica doente, e depois atrasa-se mais uns meses, e depois mudou o juiz. E, portanto, uma coisa que devia ser feita em pouco tempo, aliás, tivemos há pouco tempo um despacho que devia ser lido por todos os magistrados deste país, da juíza de instrução de outro processo importante, do caso EDP, que envolve Manuel Pinho, em que os advogados estavam com o mesmo estratagema de querer ouvir dezenas de testemunhas e transformar aquilo num pré-julgamento, e a juíza responsável por isso negou esses pedidos todos e os pedidos mais de montes de incidentes processuais e diz: isto serve para verificarmos se a acusação é plausível. Não é para dizer se as pessoas são culpadas ou inocentes. É se a acusação é plausível e se tem bom fundamento para se poder ser discutida em julgamento. É só para isto. E, portanto, não vamos andar aqui a ouvir dezenas de testemunhas, não vamos andar a fazer o pré-julgamento do caso. E, portanto, foi uma decisão expedita para ser aquilo que a instrução é, que recusou-se a jogar o jogo dos advogados no processo BES, ou porque não há sala, ou porque há um problema qualquer com o juiz e uma contestação.
Não há sala, é verdade.
Nós estamos há 2 anos e 9 meses nisto. E o Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão que devia pôr mão nisto, já deu 2 prazos para a instrução acabar. Os 2 prazos já foram violados. E, portanto, o órgão que devia estar a controlar isto também não está. E, portanto, só nos restou falar ao Presidente da República para ele tomar uma posição sobre isto, agir com quem tem que agir, nomeadamente o Conselho Superior da Magistratura, para que a coisa se resolva. Porque senão o facto de ele ser amigo pessoal e companheiro de férias de Ricardo Salgado só serve para aumentar a suspeição de que estes atrasos não são inocentes, de que há imensas complicidades no sistema judicial e complicidades políticas e de que o Presidente da República, com o seu silêncio, está à vontade nisso.
Até porque o que pessoas desta responsabilidade política diante de todos os cidadãos deveriam desejar é que, se realmente acreditam na inocência dos seus amigos, quererem a maior celeridade possível nestes processos, claro, para que se comprovasse essa inocência e até para retirar qualquer tipo de suspeição que possa existir.
E os próprios arguídos deviam ter esse impulso, em vez de andar sempre constantemente a inventar mecanismos para atrasar as coisas. E nós temos o direito de chegar a uma conclusão ou de fazer um raciocínio semelhante ao 2 mais 2 são 4, que não precisa de ser um raciocínio muito complexo, porque é que eles, em vez de quererem rapidamente julgar o mérito da causa e demonstrar a sua inocência, querem protelar com coisas que não têm nada a ver com o mérito da questão, mas que têm a ver com incidentes processuais que servem para atrasar. Olha, por alguma razão é.
E o drama disto tudo não é só o custo que teve, mas é que é o custo que continua a ter para todos os contribuintes, porque cada vez que isto demora a ser resolvido, está a cair no bolso de cada um de nós.
Claro, o Banco Espírito Santo continua em liquidação, essa liquidação corre por conta dos contribuintes, já nem vamos falar da parte supostamente boa que foi vendida e na qual também estamos a injetar, ou já injetámos, milhares de milhões de euros, e na parte
do fundo de resolução.
Da banca, e essa é a parte boa, portanto a parte má continua ali pendurada, e aliás está-se a ver. Porque depois, se não houver condenações, é muito mais difícil recuperar os ativos destas pessoas, exatamente para ajudar a cobrir, porque nunca vão cobrir completamente o buraco. Portanto, não estamos só a falar do risco, que hoje, infelizmente, já é quase uma certeza, de Ricardo Salgado nunca ir cumprir pena nenhuma, não ser condenado. Estamos a falar do risco de não só não cumprir pena, não só não ir para a prisão, como ficar até ao fim dos seus dias confortavelmente a gozar da sua mansão em Cascais, ou das suas duas, são duas mansões coladas uma à outra, ali a caminho da Boca do Inferno.
Ou então todo o dinheiro que tem
de férias à Sardanha, ou à Suíça, ou de todos os luxos, todos os luxos que ele continua a usufruir. Portanto, ele continua na maior, a família continua bem servida e todo o prejuízo que ele causou acaba por ser pago por nós.
Bem, vai dando alguns sinais de...
Nós sabemos que o Presidente da República... Alzheimer ou demência, que eles alegam e que nunca foi exatamente ainda esclarecida. Nós sabemos que o Presidente da República não é juiz e não intervém em processos concretos, mas tem o dever de assegurar o regular funcionamento das instituições, e esse dever é ainda maior quando as instituições estão a falhar mais espetacularmente do que em qualquer outro caso, tirando talvez a Operação Marquês, num arguído que tem boas relações com todo o poder político e que é amigo pessoal do Presidente da República. E se o Presidente da República, que também não é selecionador nacional, mas discute sempre o 11 da seleção e a tática da seleção, devia dizer: este caso é especialmente disfuncional e eu quero, neste caso, uma resolução célere e uma explicação, nomeadamente do Conselho Superior da Magistratura, que está a ser desautorizado. Portanto, nós escrevemos a Marcelo Rebelo de Sousa e não ao Conselho Superior da Magistratura, porque o Conselho Superior da Magistratura abdicou da sua autoridade. E, portanto, se os órgãos internos do sistema de justiça não conseguem pôr este caso nos carris, digamos assim, então tem que ser o mais alto magistrado da nação, e também usamos o termo magistrado por alguma razão, que tem que dizer: há aqui uma disfunção fundamental do sistema de justiça, que tem muito de estrutural e que tem a ver com as leis, e também isso ele tem a obrigação de convocar o Poder Legislativo para resolver essas leis, ou o Poder Executivo para dar meios à Justiça, mas aqui claramente dizer: este caso não é aceitável, e quanto mais este caso se arrasta, mais eu me envergonho, porque há esta suspeita estrutural de eu ser amigo pessoal do Ricardo Salgado.
Ora bem, nós já falámos do Presidente da República, Primeiro-Ministro, Medina, Galamba, Pedro Nuno Santos, que não está, mas já esteve, e não vamos deixar de fora mais duas ministras, Ana Brunhosa e Mariana Vieira da Silva, porque acho que um senhor chamado Tiago Teutónio Pereira foi... aquilo é quase tipo o Euro Milhões. Eu não ganho só o desta semana, mas como ganho o das outras, as outras semanas anteriores. Explica-nos um bocadinho este caso.
Isto, à partida, é uma coisa que já é má, mas a qual estamos habituados, que é a nomeação de gente do partido. Tiago Teutónio Pereira era, salvo erro, vice-presidente da distrital do PS de Porto Alegre, Portanto, um quadro partidário importante, foi candidato às eleições europeias, um quadro partidário importante do PS no Alentejo, e que com alguma rapidez passou de técnico do Instituto da Juventude para técnico superior da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, que é também liderada por um quadro do PS.
As famosas CCDRs, não é?
As CCDRs, exatamente. E, portanto, faz uma carreira também à boleia dos contactos partidários e das nomeações partidárias e das simpatias políticas. Em agosto do ano passado, 2022, ele foi nomeado vogal de uma coisa que é o programa operacional do Alentejo, que é a estrutura que gera a atribuição de fundos europeus. E, portanto, é uma estrutura muito importante na escolha de projetos que são ou não são apoiados. E também é uma que devia ser um organismo, sobretudo técnico, exatamente para haver uma separação entre prioridades políticas e decisões que têm que ser objetivas de acordo com os regulamentos dos programas, mas é uma comissão completamente partidarizada. E, portanto, temos aqui um caso famoso de Jobs for the Boys, um quadro partidário que é nomeado para este cargo de vogal desta comissão de programa operacional. Mas não só é nomeado o cargo partidário em agosto de 2022, como a nomeação diz que produz efeitos a novembro de 2021. E, portanto, não só faz os acertos salariais para ele ganhar o ordenado desde novembro de 2021, mas o que é mau demais é exatamente ganhar o Euro Milhões, das semanas
não é
anteriores,
só daqueles...
é dos 9 meses anteriores. E depois, o que isto significa, para além desta coisa indecorosa, deste favor indecoroso que se dá a este quadro do PS, é a noção de que o governo estabelece num despacho em agosto de 2022 que uma determinada pessoa estava a exercer um determinado cargo há 9 meses, sem ter sido nomeado, sem haver registro de ele ter poderes para exercer esse cargo. Portanto, isto é um favor enorme àquela pessoa, um bom prémio financeiro, um bom emprego, mas uma disfunção completa de funcionamento das instituições. Quer dizer, nós já temos direito de nos queixar quando vemos um quadro partidário a ser nomeado hoje para começar a exercer as funções amanhã. Mas se é nomeado hoje para começar a exercer funções há 9 meses, é impossível escrutinar o funcionamento destas instituições.
É o dom da ubiquidade. Bem, há quem acredite que haja viajantes no tempo.
E este é um. Este é um. Mesmo que não seja em termos físicos, se calhar o PS ainda não conseguiu inventar
coitado
a máquina
Einstein.
Do tempo. Mas o PS não precisa de inventar a máquina do tempo. Basta despachar.
Exatamente. Sabes uma coisa? Eu creio que o Einstein entende Portugal, porque para ele tudo é relativo.
Tudo é relativo. Tudo é relativo. Como é que eu vou escrutinar o desempenho das funções de uma pessoa que não sei que está a exercer as funções?
E que tipo de decisões é aquilo que tomou sem ter essa...
Exatamente.
É incrível.
Eu posso escrutinar o primeiro-ministro, sei quem é, sei há quanto tempo está em funções. Posso escrutinar o meu presidente de Câmara, os vereadores, posso escrutinar o diretor da empresa pública ou municipal, porque há um despacho que o nomeia. Se o despacho que o nomeia só vem 9 meses depois, ele esteve lá a exercer o cargo... E nem sabia que ele estava a exercer o cargo. Como é que nós conseguimos, num regime democrático, escrutinar se nós nem sabemos que as pessoas lá estão? Portanto, isto faz lembrar também, voltando à TAP, aqueles acordos feitos por sociedades de advogados em que se criam, como este despacho cria, uma ficção jurídica que de repente se torna realidade, a dizer o homem já lá estava. Portanto, o PS resolveu-se esse grande problema da humanidade. Nós não precisamos de inventar máquinas do tempo. Basta fazer um despacho. E, portanto, isto é muito grave pelo valor que se dá, pelo emprego que se dá, que é aquela lógica partidária, mas porque nos esvazia completamente a possibilidade de saber
João,
o que é que se passa nas
João,
instituições.
Eu estou-me a rir, porque eu acho que se as pessoas pararem um bocadinho, ouvirem a nossa conversa, as pessoas têm que ver o ridículo do país em que nós vivemos. É uma vergonha autêntica.
É, e é rir para não chorar. E estes casos têm sempre estes detalhes. Estes inventaram a máquina do tempo, os outros inventaram barcos elétricos que não têm baterias, vão ter que andar a remos, e tudo isto é divertido. Mas quando deixamos de falar do caso, e nós vamos falar aqui de 2 ou 3, e podemos falar de 5 ou 6, ou de 10 ou 12, à escolha, e aí já não estamos a falar do caso, estamos a falar da estrutura, da instituição, daquilo que nos sobra do regime que nós implantámos em
Olha,
abril.
E, isto,
e aí sim temos que o regenerar com urgência, com senão urgência ficamos sem mesmo. Ele.
E há quem diga, e esta é que é a minha grande preocupação, e isto dava para outro programa, é que este tipo de regeneração já não se faz com antibióticos, só se faz com uma amputação. E isto pode ser extremamente problemático. A gangrena já é de tal forma...
Amputação é sempre... Pode ser que ainda se consiga uma cirurgia que não exija uma amputação.
Um braço biónico.
Antibióticos
biónico,
parece-me que...
Já não vamos
já
lá.
Não vai, mas a verdade é que nós... os partidos regularmente anunciam antibióticos, só que esses antibióticos são o famoso placebo, não têm efeito nenhum, é só para ver se o doente se engana e acha que está a ser curado.
Olha,
não está.
E João, perante isto tudo, e esta notícia não está confirmada, mas perante isto tudo, achas mais ou menos provável esta questão de que em cima da mesa no Conselho de Ministros esteve a possibilidade de entregar à Parque Escolar competências para a construção de habitação pública?
Bom, isso tinha sido anunciado, aparentemente já foi mesmo ao Conselho de Ministros, mas é difícil porque mesmo quando nós temos notícia do que foi discutido ou aprovado em Conselho de Ministros, depois não temos... As resoluções do Conselho de Ministros são documentos jurídicos e nós nunca temos acesso a eles. E, portanto, mesmo com a questão do pacote de habitação, demorou muito tempo a nós termos acesso às propostas específicas. Havia os anúncios do governo, os powerpoints, mas... E, portanto, eu não sei se isso se confirma e em que termos é que se confirma. A ideia seria pôr a esta empresa pública Parque Escolar, que foi criada por José Sócrates e ficou famosa pela construção de escolas muito luxuosas, com candeeiros de desenho de arquiteto, e que ficaram famosas por derrapagens brutais de custos, mas derrapagens brutais de custos não foram por causa dos candeeiros, que são caros, não. E que eram também indesculpáveis.
Os custos
luxos de... indesculpáveis. As derrapagens de custos
também
foram porque... As grandes empresas de construção deste país coordenaram-se entre si para combinar quem é que ficava com que obra e, portanto, os preços foram brutalmente inflacionados. E isso está precisamente em investigação do Ministério Público por suspeitas de brutal corrupção na Parque Escolar, que a Ministra da Educação, à altura, Maria Lourdes Rodrigues, disse que a Parque Escolar foi uma festa para as obras públicas e para o ensino. E construíram essas escolas de luxo, inclusive é com paredes em vidro e coisas de arquitetura muito interessantes, mas que exigem custos, nomeadamente de climatização e de ar-condicionado, que as escolas não têm dinheiro para pagar. Portanto, a Parque Escolar é famosa por isso. E é famosa mais recentemente porque estourou o dinheiro todo e não cumpriu minimamente o plano que tinha de intervenção em centenas de escolas. O dinheiro acabou-se na primeira fase, ou a meio da segunda, e, portanto, é famosa por isso. Como não tem mais dinheiro, tem uma dívida brutal acumulada, não está a construir mais escolas, é uma empresa sem grande atividade e, portanto, em vez de extinguirem, foram mantendo esta empresa zombie e agora o governo percebeu, estes é que são bons para construir casas, com o histórico que têm de contratação. E pior, nos últimos anos, desde 2018, a Praça Escolar não apresenta contas.
Exatamente, eu ia mencionar isso.
Não temos relatórios e contas nem apresentados, quanto mais aprovados. Não sabemos qual é a dívida que aquilo tem, como é que estão a gerir aqueles ativos. Não tem, há mais de um ano que não tem presidente do Conselho de Administração, tem uma administração incompleta. Não tem presidente do Conselho Fiscal. É uma empresa completamente zombie, sem atividade, sem estrutura, sem governança, sem transparência, sem contas prontas, apresentadas. E o governo decide, estes é que são bons para lhes dar dinheiro do PRR e pô-los a construir casas. Eu não percebo como é que alguém se lembra de uma coisa tão absurda como esta, se não for para pegar no dinheiro do PRR para construir casas, usá-lo para tapar o buraco da corrupção gigantesca das escolas que foram construídas e que criaram dívidas de milhares de milhões na Parque Escolar, e daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos já há de sair eventualmente um relatório da auditoria do Tribunal de Contas a dizer, olha, nós demos não sei quantos milhões... ou centenas de milhões ou milhares de milhões à Parque Escolar para construir casas, a Parque Escolar não construiu casas, tapou o buraco do tempo do José Sócrates e das empresas amigas dele, e quando voltarmos a apresentar contas, se calhar já estão mais ou menos equilibradinhas, porque esse dinheiro do PRR já entrou, mas não vai servir para aquilo que foi prometido.
João, 30 segundos, sei lá, nem sei o que é que é de perguntar. Sei lá, valeu a pena o abril de 74?
Valeu a pena o abril de 74, o que não valeu a pena foi ter ficado a meio.
E nós precisamos, e a mãe estás a ser otimista.
Nós precisamos de desenvolvimento de mais democracia, que não pode ser esta democracia partidária fechadíssima de cliques e de, e de gente demasiado ambiciosa e demasiado inescrupulosa. Precisamos desenvolver novos mecanismos de democracia, e eles existem, e nós temos é que nos agarrar a eles para regenerar Abril sem ficarmos sem ele.
Exatamente, e isso começa também por sermos cidadãos mais exigentes quanto àqueles que nos representam. João Paulo Batalha, obrigado por ter estado aqui connosco, obrigado a si que nos acompanhou não só aqui na Curiacos TV, mas também na Rádio Vida. Recordo que amanhã esta conversa vai estar disponível também na nossa playlist do YouTube do canal da Curiacos TV. Resta-me agradecer, desejar-lhe um resto de uma boa noite, até amanhã e muitíssimo obrigado.